O TSE divulgou, por volta das 19 horas do domingo ainda, o resultado oficial das eleições de Lagoa Vermelha, já com aquele cálculo que indica quem vai ocupar qual cadeira. E o vereador mais votado nesse ano foi Josmar Veloso, do Progressistas. Foi o segundo mais votado em 2020 e agora conseguiu então esse feito. Saiu do segundo, foi para o primeiro. Bem-vindo, Josmar, e parabéns por essa eleição. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes, a nossos telespectadores também. É com muita alegria que a gente está aqui, né? Em início, agradecer, né? A cada pessoa, né? A cada um que depositou a confiança novamente na gente, né? Meu muito obrigado de coração. Nosso agradecimento especial também às pessoas que estiveram junto comigo nessa caminhada. Minha mãe, onde dividimos aí os bairros pela manhã e nós fazíamos somente eu e ela, né? O meu padrinho Porfírio, que também me auxiliou, o senador também, que nos auxiliava junto ao comitê. E, com certeza, algumas pessoas que se somaram ao longo da campanha. Eu tenho um vizinho que não deu tempo de conversar com ele ainda, que me passaram que ele também, né, convidava os parentes, as pessoas a votarem em mim. Também tenho que fazer uma visita a ele, aos produtores, né, a minha base eleitoral e, enfim, a cada lagoense que depositou a confiança em mim, que buscou mais um voto para que a gente, né, continuasse aí trazendo alguma coisa diferente, algum trabalho que podemos comentar um pouco sobre isso.
Primeiro, Josmar, vamos avaliar aqui os números, né? Você foi o vereador mais votado em Lagoa Vermelha, do Progressistas, com 674 votos. E você me falava no intervalo que, apesar de ter sido mais votado nessa eleição, a tua votação ainda foi um pouco menor do que a do ano de 2020.
Isso, Ricardo, eu tinha isso em mente, né? Então, muitas pessoas falavam da questão, né, de ser o mais votado, enfim, não tinha essa, digamos, essa visão, né, clara, mas tinha em mente que nós iríamos reduzir um pouco, porque na outra eleição eu não tinha concorrentes diretos, né? Então, alguns produtores que concorreram nessa, e acho justo, né? Admiro a história de cada um deles, assim como admiro de todos os meus colegas de, né, de partido, dos demais partidos também. Acredito que cada um tem a sua história e deu a sua contribuição à Lagoa Vermelha. De uma forma ou de outra, né, todos os que se dispõem a concorrer, né, merecem esse respeito, esse carinho da população. Então, como na eleição anterior eu não tinha concorrência direta, nessa eu imaginei, digo, vai dividir um pouco mais, vamos fazer uma votação um pouco menor, mas talvez, né, isso tinha quase que seguro que nós manteríamos as cadeiras pelo que a gente conversava com as pessoas e o retorno que nos passava.
Na primeira, tu lembra quantos votos fez, Josmar?
781 na primeira eleição.
Então baixou próximo aí de 100 votos, né, dessa eleição, mas como você falou, a eleição para vereador ela não é tão fácil assim, porque você tem os concorrentes de outros partidos e dentro do partido, é estranho até falar isso, mas também há concorrência ali, né, Josmar?
Isso, há uma divisão, né, nós temos um grupo de convivência, né, que talvez a gente tenha a mesma afinidade, as mesmas pessoas, né, eu tenho uma base muito forte, né, que eu quero aqui agradecer imensamente, que é a minha família, né, tanto do lado do meu pai quanto da minha mãe, né, o pessoal me apoiou nas duas eleições, então, digamos, de uma base de votos, eu sabia que tinha, né, para iniciar, como iniciei a campanha anterior. E, né, a nossa área de atuação, né, na área de produção de alimentos, voltado ao campo, aí ao interior, e isso se reflete na cidade, né? Alguns me perguntavam, você pode reduzir no interior por ter os produtores concorrendo, né? E eu falava pro pessoal, tipo, mas acho que eu consigo manter alguma coisa na cidade porque visitei casas que até então eu não conhecia as pessoas e elas me chamavam pelo nome. Então isso me surpreendeu, né? As pessoas começaram a acompanhar um pouco mais a política depois da eleição presidencial, né? Houve uma divisão, as pessoas começaram a refletir um pouco mais sobre o que é realmente a política, o que as pessoas podem trazer, né, de desenvolvimento ao município, podem contribuir cada um do seu modo, da sua forma, o que isso pode alavancar um município, né, trazendo exemplos, né? E então na cidade eu acabei recuperando alguns votos, né, dessas pessoas. E com certeza, né, o trabalho que a gente faz na produção de alimentos, ele se reflete à cidade, né? Então, todo o alimento que é produzido, que é processado e chega até o consumidor com um valor acessível, né, um produto de qualidade, eleva o nome do município para outras regiões, né, para o estado, enfim, em feiras, isso é um trabalho de base, né? Nós podemos citar em várias áreas, mas eu tenho isso claro que à medida que nós aumentamos a renda, nós mudamos a vida da família, né, trazemos sucessão e também melhoramos a vida do consumidor com um produto de qualidade. A questão de saúde também se reflete com a alimentação. Então, é um trabalho que envolve todas as áreas.
Agora que você falou, né, da representação dos agricultores, você, eu acho que foi o único aqui, né, dos 11 que representa mais o agro, que tem essa ligação mais forte. O agro aqui para nós, né, falando da economia, ele significa o segundo pilar mais importante, né? Acho que a prestação de serviço ainda vem primeiro aqui na nossa região. Não falta mais alguém também aí na Câmara, Josmar? Porque você vai, entre aspas, né, defender sozinho. Claro que os outros também têm essa bandeira, mas é curioso, né, a gente saber que tem apenas um desse segmento.
Isso, mas digamos assim, faço, né, a honra de representar um segmento, porque é algo que eu acredito, né? Então, assim, não é simplesmente pela questão política, mas eu vivo, né, a agricultura, a pecuária, né? Eu sou pecuarista também, né? Então eu defendo aquilo que acredito e acho que, né, talvez faltaria de alguns segmentos, mas eu vejo assim, ó, o setor de serviços, ele tem uma grande importância, mas se nós olharmos a história de Lagoa Vermelha, né, nós vamos ver que nós somos, né, produtores, né, transformadores de matéria-prima, isso iniciou na madeira, seguiu para o móvel, iniciou, né, nos produtos, agora a industrialização na área de alimentos, temos grandes indústrias aí nesse segmento, temos as agroindústrias e temos algo pujante, né, que vem na questão do serviço, mas ligado ao campo, né? Então muitas famílias hoje da cidade, e a minha votação ela se reflete a isso, elas têm uma ligação com o campo, né? Então o campo ele acaba de certa forma mantendo, né, a grande circulação de moeda da economia de Lagoa Vermelha, queira ela diretamente ou indiretamente. Então a força é muito maior do que a gente às vezes imagina, né, que é só a produção de grãos, é só a produção, não, é a transformação. Para se chegar a um móvel, você tem que ter lá, né, uma árvore plantada para você ter a matéria-prima. Então isso serve como exemplo, né, e serve para as outras áreas. Eu percebo também, né, trazendo isso como contribuição, que nós temos essa linha, né, para explorar mais ainda, né? A produção de alimentos é algo que está na nossa essência, né? Nós chegamos à capital do churrasco pela questão da tradição pecuária. Então nós temos um grande caminho, digamos, a ser perseguido nessa questão da produção de alimentos. Então a minha força que vem diretamente do campo, ela pode se potencializar ainda mais se nós começarmos a visualizar isso como um potencial, né, de diversificação da matriz produtiva, né? Muito se debateu aí durante os debates a questão de geração de emprego, de aumento de renda. Eu acredito que hoje, se nós pararmos cada família para pensar qual o percentual que se gasta mensal, né, o maior dele vai ser na área de alimentação, né, de todo mês. Então tá aí, digamos, um mercado a ser explorado.
E a alimentação e a habitação, acho que lideram. Isso. Agora, Josmar, na cabeça do nosso ouvinte aqui, a gente percebeu pelos comentários durante a live, durante a cobertura e também fora dos microfones, que eles têm uma lógica que é a seguinte: Josmar foi o segundo mais votado em 2020, agora é o primeiro mais votado em 2024. Em 2028, Josmar deve concorrer à prefeitura?
Olha, depende muito do cenário, né? E do que o partido decidir, né? Então a gente se coloca sempre à disposição do partido, né?
Tu tem essa vontade?
Olha, o desejo a gente tem que ter, né? Eu iniciei a minha caminhada até, acho que para quem não conhece um pouco a minha história, vou utilizar esse tempo para contar um pouco, né? O pessoal comentava nos debates da questão do estudo em tempo integral. Eu iniciei na escola agrícola na quinta série. Então eu estudei 7 anos em turno integral, eu sei muito bem o que é isso e defendo isso na educação e defendia isso na Câmara, né? Depois fiz cursos superiores, 2 cursos superiores e uma pós-graduação. Então estudei mais um pouco buscando melhores salários, né? Iniciei minha carreira profissional numa fazenda, né, de gado de corte, como peão de fazenda, podemos dizer assim, né? Fiz o estágio, fiquei trabalhando 6 anos, posteriormente prestei um concurso na Emater, fui para um município distante daqui, Nicolau Vergueiro, depois vim para Caseiros e depois retornei à minha terra natal. E ao decorrer desse tempo, né, por gostar de gado de corte, eu voltei à propriedade que me deu a oportunidade e comprei 10 terneiras que hoje são minha base de produção lá. Então continuo com a ligação, né, com o campo, com a produção, com algo que eu gostava de fazer, mas sempre busquei crescer onde me deram espaço, né? Então se tem espaço para crescer, eu com certeza vou ocupar o espaço que as pessoas me derem, né? Por isso eu agradeço a oportunidade, porque uma eleição não depende simplesmente de você, né? O que eu fiz durante a minha vida, no que dependia simplesmente de mim, eu busquei, né, com toda a garra, com a dedicação, chegar nos melhores lugares. Agora isso depende das pessoas, né? Então por isso, se colocar à disposição, sim, mas quem decide isso são, né, os lagoenses. Se a gente é capaz, né, de conduzir o município, eu acredito que questão de gestão de recursos, vocês podem analisar a minha campanha anterior e essa, praticamente o meu gasto foi quase que idêntico, né? Praticamente o mesmo, né? Então, o custo dos meus votos são baixos, né? Nesse sentido, mas o trabalho, o retorno que eu trago à população, ele se torna significativo.
Josmar, o senhor foi vereador, ainda é, seguirá vereador. Nós teremos o Morona na prefeitura agora, né? Depois de dois mandatos do Bonotto. O senhor já foi convidado alguma vez para compor o executivo? E se fosse convidado, por exemplo, para ser um secretário, quem sabe até da agricultura, deixaria a Câmara para atuar no executivo?
Eu acredito que no momento, né, a gente vai refletir sobre isso, né? Na gestão anterior, sim, né, eu fui convidado pelo Gustavo no início, né, optei por continuar na Emater, até porque nós temos um grupo reduzido, né, uma equipe reduzida, né, eu gosto muito da minha equipe, não gosto de deixar colega de trabalho, né, na mão, a gente sabia que tinha bastante demanda e tem bastante demanda de trabalho, e porque gostaria de construir os programas, né? Então, a ampliação do programa de agroindústrias para artesanato e turismo rural foi algo que eu trouxe. O programa Agregar, que hoje faz parte dos programas de governo da administração do Morona e do Alessandro, que aqui já aproveito para parabenizar eles pela excelente votação. Então, nós gostaríamos de construir, né, essa base, e agora é o momento de nós trabalharmos, ampliar o número de pessoas a serem beneficiadas. Então, acredito que é algo de se pensar, né? Não vou dizer nem que sim, nem que não nesse momento, mas, digamos assim, pretendo exercer o mandato, né, no legislativo, porque as pessoas muitas vezes confiam, né, o voto a gente e querem nos ver lá, querem que nós defenda, né, a ideia deles. Talvez muitos, né, digamos assim, tenham uma afinidade com a gente e tem como referência, né? Como eu falei, às vezes a gente, todos nós somos moldados, e talvez a política, o que a gente tem que deixar como mensagem é de que forma as pessoas podem melhorar sua condição de vida, né? Eu posso citar o meu exemplo, todos os que concorreram têm um exemplo de vida, mas eu acredito que é com trabalho, é com gestão dos seus recursos, é com desenvolvimento, é trazendo melhoria às pessoas, e é nesse compromisso que eu quero assumir, né? Tenho, né, a convicção de que aumenta a responsabilidade, mas estamos preparados para isso, com certeza.
Josmar, nesta legislatura aqui teve muita briga de vereadores, xingamentos, viveram momentos tensos. O senhor, até que eu me lembro, não estava envolvido em nenhum deles, mas percebeu que o eleitor considerou isso também na hora de votar, agora em 2024?
Com certeza, Ricardo, né? Eu conversei com muitas pessoas, né? O pessoal falava justamente disso. Acaba marcando as pessoas, né? Uma discussão. Eu acredito que assim, eu acho que é um aprendizado que a gente tem na política. Talvez a gente não tenha, digamos assim, alguns não tenham um psicológico tão forte para aceitar uma provocação. Faz parte da política. Eu acho que as pessoas têm que entender isso, né? Política são dois lados, né? Um lado muitas vezes vai provocar, vai instigar, né, o adversário a vir para cima, enfim, e cada um tem a sua reação. Eu acho que o psicológico conta muito, né? Muitas vezes é mais difícil estar lá dentro da Câmara depois de chegar o momento de uma discussão, mas o que eu tentei sempre separar era o lado pessoal, né? Lógico que expor muitas vezes a minha linha de pensamento, no que eu acredito. Eu vejo que muitas vezes uma pessoa defende uma ideologia, mas na prática, na realidade, ela não acredita nisso. Então, eu sempre defendi aquilo que eu acredito, porque eu fui criado, fui moldado dessa forma, né? Que a pessoa, digamos assim, tem que trabalhar, tem que se dedicar, construir aquilo que é seu, buscar os seus objetivos, né? Não, eu não gosto muito da palavra sonho, porque, né, tem que traçar uma meta. Olha, eu quero chegar a tal lugar, o que que eu preciso fazer para chegar até ali? Né? Não preciso passar por cima de ninguém, não preciso denegrir a imagem de ninguém. O que eu preciso é traçar a minha estratégia, né, de que as pessoas consigam reconhecer isso de uma forma ou de outra. E foi justamente isso que eu ouvi das pessoas, né? Diz, ó, você era uma pessoa mais centrada, tinha, né, a tua forma de trabalhar, né? Então, o que a gente consegue agregar à administração com indicações, foram várias indicações que eu fiz, né? E às vezes a gente não se dá conta na cidade, mas cursos, algumas qualificações, né? A gente fez indicações ao executivo, o pessoal ali das secretarias nos atendiam, isso chegava até as pessoas, alguns cursos eu pude acompanhar, inclusive, né? Na área do interior também nós ministrávamos, capacitávamos pessoas. Eu acredito assim, que o conhecimento ele não deve ficar restrito, né? Ele tem que ser repassado. Agora cabe a cada um utilizar ele da sua maneira. E é assim na política, né? Então você absorve muita coisa, aprende bastante, né? Aprendi bastante nesses 4 anos, mas a imagem que eu queria passar para as pessoas era justamente essa, de que é possível nós construirmos, de que sempre vai ter, né, a discussão, né, da forma de pensar, da maneira de agir, mas que não existe muitas vezes certo e errado, que a gente tem que muitas vezes se colocar na janela do outro, né? Cada um enxerga a vida, né, o mundo da sua janela, simplesmente dela, e muitas vezes a gente tem que se colocar no lugar da janela dessa pessoa para entender melhor a situação e tentar achar o melhor caminho. Ou em outras palavras, nós, né, todos nós temos problemas na vida, né, na política ou na vida pessoal, enfim. Agora nós não podemos escolher o problema, né? Nós podemos escolher a forma de resolver, a forma de enfrentar o problema, sim. E eu acho que é nesse sentido que a gente tem que trabalhar, né? Construir um município melhor depende justamente disso, da forma que nós vamos traçar a estratégia para chegarmos a termos um município melhor.
Certo. Na legislatura passada, nos dois primeiros anos, o Gabriel Vieira foi o mais votado na eleição, mas ele não foi o presidente da Câmara já no primeiro ano. O senhor me lembrava que foi o Dr. Kramer, né? Que é um vereador já bem experiente aí, talvez um dos mais experientes do estado do Rio Grande do Sul, o Dr. Kramer, que já tem vários anos aí na Câmara. Nesse ano aqui não está acordado ainda como é que ficou a organização?
Não, Ricardo, ainda não sentamos ainda, né, com toda a nossa, com os colegas de partido, né, com a equipe. Acredito que agora pela composição, né, dos demais partidos também, né, haverá uma conversa com todos, né, os candidatos eleitos ou não, enfim, né, de agradecimento também ao pessoal. Eu agradeço a todos os meus colegas, né, sem eles a gente não estaria reeleito, porque a soma de voto de cada um, né, é o que faz a diferença. Então todos têm a mesma importância, né? Mas vamos conversar sobre isso, né? Acredito que na medida do possível a gente estará à disposição, né? Se for necessário, a gente estará à disposição, né, nesse mandato, com certeza. No mandato anterior também, né, nos abriram a possibilidade, mas achei por prudência de nós aprendermos um pouco mais, né, sobre o funcionamento, disse como ia se dar o trabalho, enfim, né, para você depois ter uma base melhor para administrar também a Câmara de Vereadores.
O seu partido manteve as quatro cadeiras, né? Eu repito aqui quem são os eleitos do PP: o Josmar é o mais votado, a Charize Bresolin foi a segunda, vai conversar conosco também por aqui. Também teve o Dr. Kramer, que se mantém na Câmara, assim como o Josmar. O Maninho tá no PL, mas do PP são esses então, né? E aí do PL, que teve também uma boa inserção na Câmara, nós temos agora o Maninho, o Cleon Piva, o Viego, e são estes aí. Depois tem o Clacir do Podemos, que na verdade ficou com a cadeira que, digamos assim, seria do vereador Pomatti. E na oposição houve uma redução de cadeiras, agora são apenas 3 vereadores de oposição: o Ariovaldo Charuto, do PDT, e o Ranieri Bosa, do mesmo partido, e a Paula Castilhos, do PT, que então está de volta, né? Depois de vários anos aí, o PT terá alguma representação política em Lagoa Vermelha. Bom, Josmar, desejamos um bom trabalho aí para o senhor, uma boa sessão hoje à noite. A tua Rádio Cacique mantém os microfones aí sempre ligados para ouvir aí os vereadores de Lagoa Vermelha.
Nós que agradecemos o espaço, Ricardo, agradecemos a toda a equipe da tua Rádio Cacique, né, por todas as entrevistas aí que a gente faz justamente com vocês aí, com as outras pessoas, e agradecer a cada lagoense que depositou novamente a confiança em nós, né? Queremos retribuir de alguma forma aí durante esse período, né? A gente está aberto sempre, né, a sugestões, a críticas, a cobranças, enfim, estamos sempre à disposição, contem sempre conosco.
Tem muitas pessoas que mandaram mensagens aqui parabenizando o vereador. Eu cito algumas que estão na live aí: a Carla, a Rosa, o Leonardo Fontana, o José, obrigado também a Josi, Lucemar, fora aqueles que mandaram aqui no WhatsApp. Infelizmente o tempo é curto, então peço aí desculpas, né, ao pessoal, mas não vai dar tempo de ler todos os comentários. Obrigado ao pessoal da live.